Esta manhã, aqui no Temática, prazer imenso de conversarmos mais uma vez com a doutora Juliana Noskoski, cardiologista, para se ter mais informações, principalmente, gente, a questão da prática do dia a dia da área da cardiologia, né, sobre esta relação com a Covid-19. Interessante sabermos deste processo todo, como acontece. Doutora, outra vez, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre bom poder estar conversando e orientando a população sobre os assuntos mais relevantes aí na atualidade, né? E mudou muito, né? A gente está aí há um ano, praticamente, com essa pandemia. E muito, assim, nós aprendemos e ainda temos que aprender. E dentro da área da cardiologia, muito mudou, assim, tanto até, eu acho que para todos os médicos mudou o dia a dia, a rotina, né? Onde antes eu atendia praticamente muitas queixas só de doença cardiovascular, dor no peito, arritmia, hoje tem que trazer o Covid para dentro do consultório. Porque a maioria dos sintomas, eles se misturam. Então, muito do que eu vejo, assim, às vezes, a cada 20 pacientes atendidos, em torno de 2 ou 3, ou já tiveram Covid, ou a gente acaba, por conta dos sintomas avaliados, a gente acaba descobrindo que a pessoa está com o Covid. Então, se mistura bastante, sabe, a questão do...
Mas a pessoa chega até você com sintomas de desconfiança de uma doença cardiovascular, é isso?
Isso.
E aí, em contrapartida, você descobre isso?
Exato. A pessoa, às vezes, com dor torácica. A dor torácica, ela sempre tem que ser investigada. Na prática do cardiologista, a gente tem que acabar sempre ter os diagnósticos diferenciais. Uma dor pode ser uma simples dor muscular, mas ela pode ser uma dor que pode ser um infarto, pode ser uma embolia, ela pode ser uma dor relacionada a uma arritmia. Então, sempre que a pessoa tiver dor no peito, eu costumo dizer, tem que avaliar, não pode achar que não é nada, né? Então, muitas vezes, eu gosto dessa questão de pensar na dor torácica, que a gente precisa dar atenção ao sintoma do paciente. E eu vejo muito isso no Covid também. Porque, às vezes, uma simples coriza nasal, uma simples dor de garganta, uma simples, às vezes, uma febrinha, a pessoa não dá muita bola, mas pode estar começando a ter o Covid. Assim como uma dor torácica pode ser um infarto. Então, há que se ter esse cuidado de procurar logo um atendimento e não deixar passar, porque assim como um infarto pode matar, o Covid também rapidamente progredir. Então, essa é essa atenção, assim, que eu acho que é importante ter, né, hoje em dia, com relação a essas duas doenças, né, que seria a doença cardiovascular, que também se mistura muito com o Covid.
Doutora, e aí, com o diagnóstico do resultado da Covid, qual é o teu procedimento? Como é que se faz no dia a dia aí?
Então, a gente já sabe que a Covid, ela é uma doença inflamatória. Ela, assim como ela entra pela via respiratória e ela comete muito o pulmão, ela é uma doença que ela inflama o endotélio vascular. E ela provoca uma tempestade inflamatória, podendo provocar, inclusive, a formação de coágulos. Então, ela... São vários os problemas que acontecem. E a pessoa, muitas vezes, pode morrer por complicação cardiovascular e não só pela doença da progressão pulmonar. É muito importante, assim, eu costumo dividir o COVID na minha prática diária, tá? Falando da minha prática diária. Eu penso em 4 etapas, né? A primeira etapa que eu vejo importantíssima no COVID é a questão da prevenção. Então, o que seria a prevenção? Prevenção é o uso de máscara, que tem que ser usado corretamente, cobrindo nariz e boca, trocar a máscara frequentemente, a higienização das mãos com álcool gel, o distanciamento social, que eu digo evitar as aglomerações, para diminuir o quê? A capacidade de transmissão do vírus. Outra questão que eu acho muito importante é que as pessoas têm que se dar conta que no momento que ela apresenta qualquer sintoma gripal, ela deve se afastar do convívio social. Até ter certeza de que não é o Covid. Porque uma pessoa sintomática, que vai ter um convívio com as outras pessoas, a chance dela transmitir é muito grande. Então, no momento em que tem uma dor de garganta, uma coriza, as pessoas às vezes, não, é só uma rinite. Mas aí, às vezes, já se passaram 2, 3, 4 dias em que ela está com o convívio e passando e transmitindo o vírus. Então, essa é uma questão das pessoas terem essa noção de que precisam permanecer em casa, se isolar, até saber o seu diagnóstico, né? Falando em prevenção. Mas eu queria colocar uma questão que agora, falam-se muito em medicina baseada em evidências, né? Na questão do Covid, existe... E hoje tem um estudo muito interessante que saiu, que é uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É uma revisão sistemática de vários estudos, muito bem feita, muito bem controlada, onde essa meta-análise foi... Pegaram 46 estudos do mundo todo, inclusive com ensaios clínicos randomizados dentro desse estudo, e foi falado na questão da ivermectina. A ivermectina preventiva, ou seja, profilática. O que é a profilaxia? É o uso da medicação que previne a doença. Tu usa a medicação para não ter a doença. O que foi visto da ivermectina? Que em torno de 89% das pessoas que usaram nesses estudos não desenvolveram o COVID. Tá? Então é um número alto. A gente vê que, inclusive, além de profilaxia, a ivermectina também está sendo usada para o tratamento, né, do próprio COVID. E nesse estudo também coloca que as pessoas que tomaram a ivermectina no início dos sintomas tiveram em torno de uma mortalidade geral da doença, em torno de diminuição de 75%, tá? E 79% de diminuição de evolução da doença com o uso da ivermectina. Então, tem um outro caso que eu costumo dizer, mais prático. Porto Feliz, que é uma cidadezinha que está usando ivermectina profilática, é uma cidade de 55 mil habitantes, aqui no Brasil, trazendo para o Brasil, que em torno de 4.500 pessoas usaram a ivermectina, em torno de 500 profissionais da saúde usaram ivermectina, estão usando regularmente, e a cidade só teve 3 óbitos. E dessa população que eu falei, ninguém internou. Isso dito pelo prefeito de Porto Feliz. Então, hoje a gente tem muitos estudos observacionais, o que a gente está aprendendo com essa pandemia. E a gente não pode negar que existem medicamentos que estão sendo muito úteis. A gente não pode deixar de negar que existe possibilidade das pessoas se protegerem. E é claro que a gente tem a vacina. A vacina é muito importante também. Mas a vacina é uma imunidade humoral, a gente está falando de imunidade celular.
E por que há uma resistência no uso desse medicamento, hein?
Aí já a gente já entra muito em questões políticas, né?
Econômicas.
Econômicas. Agora, o que eu digo assim, ó, a saúde é um direito do cidadão. E é um dever do Estado. E hoje isso está sendo um pouquinho deturpada essa frase. E eu vejo que a população, ela tem que se orientar. E cada um tem o direito, as pessoas têm que ter autonomia de dizer, eu quero essa medicação. E, em contrapartida, o médico também tem o direito e tem a autonomia de prescrever. Então, pelo Código de Ética Médica, o médico estudou, o médico vai fazer tudo para não ter um malefício no seu paciente, mas vai tentar a cura, vai tentar diminuir o sofrimento do doente. Muitas vezes a gente vê hoje a questão assim, ó, das pessoas saírem, estão com sintoma do COVID e muitas vezes está com uma receita de sintomáticos, a dipirona, paracetamol. Ok, muitos dos doentes vão evoluir bem. Até vamos colocar assim, ó, a grande maioria vai pegar o COVID e vai passar bem. E vai ter sintomas leves e vai evoluir bem. O problema é você saber quem vai evoluir bem e quem vai evoluir mal. Claro que a gente sabe que aqueles que têm maiores comorbidades, principalmente da parte cardiovascular, já são pessoas inflamadas. Diabéticos, hipertensos, pacientes com doença cardiovascular, já são pessoas que têm uma propensão de evoluir pior. Os obesos, por exemplo, têm uma propensão de ter uma evolução pior na doença do COVID. Mas não significa que os jovens, porque hoje mudou o padrão, até com a nova variante que a gente vê que está circulante no país, o padrão mudou. As pessoas que estão entubadas, que estão nas UTIs, elas já têm 40 anos, 50 anos, 60 anos, e nem todos têm comorbidades. Então, há que se pensar que se essas pessoas usarem uma medicação, usarem o tratamento que hoje tem disponível, muitas prefeituras até estão dando os tratamentos, disponibilizando esse tratamento, é uma chance que está se dando da pessoa não evoluir para uma piora.
Você fala que o médico tem essa liberdade de prescrever o medicamento. Como é que se toma este, por exemplo?
Então, agora eu vou passar então para a segunda etapa, que seria o tratamento. No momento em que a pessoa tem os sintomas, tá? Ou seja, coriza, dor de garganta, às vezes até vômito e diarreia, que começa a sentir uma dor de cabeça forte, ela tem que pensar, posso ou não estar com o Covid? E as pessoas às vezes se engessam nesse momento, porque aí dá aquele pânico, meu Deus, será que é Covid? E não sabe nem o que fazer. Então, nesse momento, se isola e vai fazer um teste. Só que a gente aí que vem a questão, procura o médico e vai tentar fazer um teste. O problema que eu vejo na questão dos testes é que, num primeiro momento, os dois testes indicados, assim, com maior sensibilidade, seria o PCR e o teste do antígeno, que seriam aqueles do cotonete. O teste do antígeno é um teste rápido, embora não está na rede pública, ele não está disponível na rede pública. Está disponível para questão de pagamento. Então, esse teste do antígeno, ele, para fazer, para dar certo, tem que ter pelo menos 4 dias de sintomas, geralmente para se ter certeza. Porque às vezes tu faz o teste e dá negativo, tu diz que não tem, dali a pouco, 4 dias depois, tu evoluiu com sintomas, já continuou no convívio social, e aí faz o teste, aí sim tu vê que tá positivo. Só que aí você já perdeu 4 dias de possibilidade de tratamento.
É muito tempo, né?
É muito tempo. E para uma doença que a gente não sabe como vai evoluir, eu costumo dizer assim, ó, tem sintomas, trata. Depois vai fazer o teu teste. Se der positivo, você já está tratando. A chance de tu evoluir pior já diminui muito. E qual seria esse tratamento? Eu uso, salvo, claro, exceções, contraindicações, e eu digo, como eu disse, o médico que tem que avaliar. Não sou a favor da automedicação, tá? Ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, vitamina D. Eu costumo dizer que esse é o primeiro tratamento para o Covid.
Esse é o kitzinho.
Tem também algumas opções, por exemplo, o Anita, que é um tratamento, para a gente ter uma ideia, o Anita, que é a nitoxazonida, ela é um tratamento utilizado para crianças para tratar o rotavírus. Ele já foi mostrado que ele é um excelente redutor de carga viral. E que agora se viu já em estudo que também diminui carga viral. Então também tem a opção do Anita. O que importa, Maculã, é iniciar o tratamento no primeiro dia, no segundo, no máximo no segundo dia dos sintomas. E aí avaliar, bom, tenho a doença, estou realmente, deu teste positivo, tá? Deu teste positivo. O que eu faço agora? Vai tomar medicação, mas lembre-se, tem que ter o acompanhamento, que eu entro na terceira etapa. A terceira etapa é que você não pode dar uma receita para o paciente, falando agora como médico. Sim. E o paciente sair tomando a receita e você não dar uma ligação, não procurar esse paciente para saber como ele está evoluindo. Porque embora o tratamento ele ajude muito, mesmo assim tem pessoas que vão evoluir mal. Tem pessoas que vão ter que absorver uma carga viral maior, que tem uma imunidade menor e vai acontecer dela ter falta de ar e evoluir com lesão pulmonar. E aí que a gente entra nas fases da doença. Por exemplo, tem a fase 1A, que são a parte leve, a fase 1 e a fase 2A. A fase 2A para 2B é quando já tem lesão pulmonar. Então, aí já tem uma outra etapa de tratamento. Onde se entra hoje, a gente já sabe, com corticoide, com anticoagulante, se for preciso, com colchicina. Então, ou seja, a gente já tem uma gama de medicações que dá para usar no paciente em casa, quando começar a sentir, digamos, no quinto dia, não está evoluindo bem, não resolveu os sintomas, ainda está ruim, vai fazer uma tomografia, começa com lesão pulmonar, você já tem a oportunidade de fazer uma segunda fase de tratamento, certo? Então, eu acho que essa questão do acompanhamento do doente é fundamental, tá?
Não dá para abandonar ele, né?
Não dá para abandonar. E, a princípio, pós, digamos assim, a pessoa passou bem, conseguiu evoluir bem, aí a gente pensar no pós-Covid, porque aqui é muito comum, e aí voltando no consultório, as pessoas me procurarem com sintomas cardíacos, cardiovasculares, e já tiveram o Covid. Ou seja, o que, que eu tenho visto no consultório?
Sequelas?
Sequelas, sequelas. Pessoas jovens com frequência cardíaca muito alta. Então, taquicardia, arritmia. Já se sabe que o Covid pode provocar mais ou menos em torno de 11% arritmia. E as pessoas ficam com algumas arritmias extrasístoles, até que são mais benignas, taquicardias, pós-Covid. Tá? Outra coisa que já tive no consultório, o caso de, por a pessoa ficar inflamada e ter, às vezes, fatores pró-coagulantes relacionados ao Covid, o fato de ter embolia. Eu já tive no consultório, e nesse um ano, 3 pacientes que estavam com embolia. Por conta de ter tido Covid. E foram me procurar por falta de ar. Tinham tido Covid, falta de ar. E o detalhe, assim, Macula, que até eu tive essa semana um paciente, muito interessante. Ele me procurou por inchaço nas pernas e falta de ar. Uhum. Ele já era um paciente com doença cardíaca. Um senhor que estava em casa, sem convívio praticamente social nenhum. E avaliei um possível caso de insuficiência cardíaca. Mas eu sempre peço o teste do Covid, porque, como eu disse, os sintomas eles se misturam. Esse senhor tinha tido Covid. Estava, assim, mais ou menos no 13º dia do Covid. E não sabia. E, então, começamos a tratar o Covid, começamos a tratar a insuficiência cardíaca, hoje ele está bem. Né? Então, os sintomas, como eu disse, tem que ficar alerta, porque eles se misturam e o mais importante, não é porque você está em casa, afastado, isolado de todo mundo, que você não vai pegar o Covid, até bem pelo contrário, né? Às vezes, o fato de tu estar em casa, tu vai receber visitas, a família vem, a família traz, às vezes tu não usa máscara, às vezes no convívio familiar a gente acaba não usando a máscara, e isso às vezes é até pior do que tu você sair, enfim, né?
Doutora, lembra da H1N1?
Sim.
O famoso Tamiflu.
Sim.
Teve até médico, né, que foi processado por liberar o tratamento. Aí depois foram ver que realmente era a solução de prevenção Tamiflu.
Exato. Exatamente. Então, assim, a medicina ela vai evoluindo. A gente não pode, lá nos primórdios da medicina, as coisas são observadas. A penicilina, ela surgiu através de uma observação, de uma plantinha lá que
exatamente.
Né? Então, os estudos, eles começam a partir das coisas vão acontecendo, a gente vai observando. Agora, se a gente não tentar, a gente, primeiro, o importante é não fazer o mal. Tu não está fazendo um malefício, né? Então, não estou fazendo mal para o meu paciente. Eu estou tentando fazer o bem. Então, o mais importante é tentar fazer sem fazer dano. Então, a medicação, ela não vai, claro, salvo contraindicações, cada médico vai avaliar o seu paciente. Mas você não pode se negar a dar um tratamento que está aí e que pode estar se mostrando benéfico, pode estar salvando vidas.
Exatamente. Se fala tanto, né, de que o caminho é a prevenção. Por que esta resistência de prevenir, né?
Exato.
Infelizmente, né?
E a questão, até tu falou do Tamiflu, tem vários estudos promissores aí que estão vindo. Tem uma droga interessante, que é a proxalutamida, que está sendo estudada agora também. Já está um estudo de fase 3, muito interessante, que possivelmente pode ajudar muito na questão do tratamento do Covid. Acredito que daqui uns 3 meses o estudo vai estar concluído. Então, existem esperanças aí para a gente cada dia conseguir diminuir essa pandemia aí que veio a acabar com a nossa liberdade, né?
É verdade. Conosco nessa manhã, doutora Juliana Noskoski, cardiologista. Muito obrigado pela sua presença. Tivemos aqui uma aula de Covid e a relação também com as doenças cardiovasculares. Boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigada, eu agradeço. E eu acredito que todos nós, assim, nós temos que acreditar que dias melhores virão.
Exatamente.
E tentar utilizar as nossas armas, porque, enfim, nós estamos numa guerra e essa batalha nós temos que vencer todos juntos.
Se unir, né?
Nos unirmos, exatamente.
Um abraço, bom dia.
Muito obrigada.